Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Mistério, suspense, emoção. A nova série do futebol brasileiro, Quem Quer Ser o Líder do Campeonato Brasileiro? Esse você não vê no Disney Plus. Tá começando a edição de número 45 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu podcast de resumo da rodada do Campeonato Brasileiro. Chegamos aí num momento crucial na temporada, temos dois blocos distintos de times, uns que brigam pela liderança e outros que brigam para não cair, basicamente. Tá emboladíssimo a liderança, né? A gente não sabe quem quer realmente ser líder. Lá no Z4 é um salve-se quem puder. Só lembrando que aqui nós falamos os jogos do final de semana, sábado, domingo e segunda-feira. Teve um jogo na sexta-feira que foi Bragantino 4, Bahia 0, que não entra na nossa análise aqui, mas fica aqui registrado o resultado da partida. Sem mais, vamos agora aos jogos da semana. Como nós já dissemos, a série Quem Quer Ser Líder do Campeonato voltou com tudo. Quem chegou querendo dessa vez foi o Flamengo, que venceu o Coritiba em casa por 3-1. Tentando simular o time vitorioso de 2019, Rogério Ceni fez com que o Flamengo fosse intenso e agressivo desde o início do jogo. Tanto é que o primeiro gol saiu logo aos 3 minutos com Bruno Henrique. A Arrascaeta, que deu assistência para o primeiro gol, perdeu um gol feito logo em seguida. O Coxa se segurava como podia, já que o time da casa cansou de perder gols, principalmente com Bruno Henrique. A Arrascaeta viu que não estava rolando deixar os companheiros na boa e resolveu ele mesmo marcar o segundo gol do Mengo. E a intensidade continuou forte no segundo tempo. Em 5 minutos, o time perdeu duas oportunidades de gol. Bruno Henrique estava a fim de jogo e arriscava muito, mas o goleiro Wilson estava inspirado e evitou uma goleada do Coxa. Aí o treinador Rodrigo Santana do Coritiba mexeu na defesa e parecia ter segurado o rubro-negro, a menos de um lance de tabelinha entre René e Vitinho, que acabou com um golaço de René, 3-0 Flamengo. No final da partida, o Coxa até que descontou com o Matheus, filho do Bebeto. É, aquele mesmo lá que o Bebeto homenageou na Copa. O Matheus nem comemorou, já que é cria rubro-negra, mas teve lei do ex. Essa foi a primeira vitória do Rogério Ceni no comando rubro-negro, e o Mengão até que dormiu líder. O Furacão parece que deixou de ser o saco de pancadas do campeonato e já está na primeira página da tabela. Vitória sobre as reservas do Santos por 1-0 em casa. O Atlético Paranaense, por sinal, fez um jogo no meio de semana que foi um jogo adiado contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense venceu, que está na primeira página da tabela, como eu disse. O time da casa controlou as ações no primeiro tempo com mais posse de bola, mas sem efetividade. O time do Santos, que levou a equipe reserva para o Paraná, mesmo com menos posse, foi quem ameaçou mais. Arthur Gomes sinalizou, mas o goleiro Santos conseguiu defender de cabeça. O Furacão ameaçou com o Kaiser, mas na pequena área não conseguiu completar para o gol. O Furacão continuou com o controle da partida na segunda etapa, e até desperdiçou grande chance com o Eric logo no início, mas o Santos que seguia ameaçando novamente com Arthur Gomes. O Furacão então chegou ao seu gol numa jogada de bola parada. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Thiago Heleno subiu e escorou de cabeça para o fundo das redes. Madison e Alex então quase empatam em lances de cabeçadas que o goleiro Santos, tá? O Santos aqui que eu tô falando é o goleiro, e a trave salvaram a vitória do time paranaense. Vitória que dá alívio ao rubro-negro e tira o Santos do G6. Todo esfacelado e com apenas 12 jogadores, sem ser os da base, obviamente, que estavam disponíveis, o Palmeiras foi derrotado fora de casa pelo Lanterna Goiás com um gol no finzinho, 1-0. Com um time remendado de um lado e um time lanterna do outro, o primeiro tempo não teve muita oportunidade. A menos no primeiro lance, que Luiz Adriano quase marca para o Palmeiras, tentando duas vezes para duas defesaças de Tadeu. O atacante palmeirense acabou saindo lesionado logo depois, mais uma baixa para o Palmeiras. O jogo estava empacado, mas esquentou logo após o lateral paulista Mike ter sido expulso com a ajuda de revisão do VAR. Mais uma baixa para o Palmeiras, meu Deus do céu. Com a expulsão, o Palmeiras precisou acertar sua marcação e descer menos ao ataque na segunda etapa. O Goiás não tinha poder ofensivo para incomodar, mas ainda deu seus sustos com o Fernandão. Palmeiras até deu mais trabalho com o Patrick de Paulo em chute de fora da área, mas a grande surpresa foi um golaço do time goiano aos 47 do segundo tempo, um lindo chute de Miguel Figueira no ângulo de Everton. Uma vitória que impede o Verdão de entrar no G4 e não tira o Goiás nem sequer de pensar em sair da lanterna. Pois é, a voz da rodada essa semana não é de um gol, mas de um importante relato de um profissional de imprensa sobre o absurdo que está acontecendo no nosso futebol. Ok, que foi sobre o Palmeiras, mas pode ser facilmente sobre qualquer uma das equipes das séries do nosso Brasileirão, série A, B, C ou D, porque está acontecendo com todas. O descaso por conta do protocolo falho da CBF por causa do Covid-19 está desfalcando as equipes. O Palmeiras vai com 11 para jogar lá no Equador, totalmente desfacelado, estão voltando alguns jogadores de lesão e do Covid, mas estão desentrosados. Vai na cara e na coragem o Palmeiras, como já passou por isso o Santos, está passando o Santos, passando o Atlético, o Vasco, o Goiás, que falamos agora, e outras equipes também. O relato que nós vamos ouvir é o do narrador Gustavo Villani, do Sport TV, que narrou o jogo Goiás e Palmeiras e contou a opinião dele, que com certeza deve ser compartilhada por todos que têm decência nesse país, a situação do nosso futebol, em que se privilegia um calendário mais apertado do que nunca, sem necessidade, e o lucro do que as vidas humanas, quer seja por consideração à pandemia, que ainda não acabou, viu gente? Não adianta botar máscara com o nariz de fora, não. Tanto quanto os atletas, que estão no limite das suas forças. Então vamos ouvir aí o relato do narrador Gustavo Villani.
Tudo bem, Karine? Boa noite. Boa noite, Paulo Nunes, Ale Lozette.
Boa noite, Guga.
E aí? Ai, menina, você sabe que eu vim aqui no corredor, né, pensando, pô, o que, que eu vou falar? Eu vou deixar para o Lino falar sobre o jogo. Primeiro que ele sabe de tática e técnica muito mais do que eu. E eu já tô meio arrebentado assim, sabe, Karine? Porque, cara, não tem isonomia, não tem de disputa, não tem campeonato. Eu vou falar o quê? Vou falar que o Palmeiras perdeu o jogo. O Goiás tá na dele, ganhou, jogava em casa com um a mais desde os 37 do primeiro tempo, não venceu 11 jogos, uma pressão grande. Pô, demorou 4 anos pro Goiás jogar a Série A. Estava precisando ganhar, ganhou, fez a parte dele. Agora, o Palmeiras que não ganhava, que não perdia há 9 jogos, com 8 vitórias no período, veio desse jeito, pô, é um catadão, tem jogo, tô passando dentro da sua casa, arruma a chuteira. Porque é um time que não treina junto, é uma molecada lançada pela primeira vez, alguns meninos, Vinícius, Marcelinho, pela primeira vez no time de cima, com uma responsabilidade, uma pressão enorme, Gabriel Menino... ficou 10 dias em isolamento, perdeu treinamentos e tal, estava em campo. Luan, 10 dias em isolamento também da Covid, em campo. Então, assim, cara, já não tem torcida, sabe? Já não tem repórter. Os nossos repórteres tendo que cobrir 2 grandes times, catando informação, buscando... É tudo muito limitado. E para eles, em campo, mais ainda. Então, assim, eu não, numa boa, hoje eu vou deixar para o Lino, eu não vou falar do... Porque não tem análise, não tem lógica, não tem argumento, porque o Palmeiras tem um grupo de 31 jogadores e foi para Goiânia com 13 à disposição, isso é bizarro, isso é desumano. A gente vê o Luiz Adriano esfarelando em campo, uma lesão muscular logo no primeiro tempo, aí o Baggio também no Goiás, esses caras jogando um jogo atrás do outro e com todas essas limitações físicas, técnicas, de condições, de viagem, trabalho e ter que se guardar em casa e muitos infectados. O Goiás foi a vítima da primeira rodada, o Palmeiras é a vítima da 22ª, mas domingo passado foi o Santos. O Vasco também está arrebentado para pegar o São Paulo,
Atlético Mineiro.
O Galo. Então, assim, cara, que campeonato que é esse? Eu me sinto um batedor de carimbo, sabe? Rodada 21, tum-dum. Rodada 22, tum-dum. Porque me divertir mesmo, narrar, prestar atenção na análise tática, técnica dos meus colegas, comentaristas, não dá, fica tudo muito comprometido, né? Então, é o que tem. A gente tem que... tá comemorando aqui, todos nós felizes. Primeiro por estarmos vivos, né?
E amém, né?
Agora, a gente está cumprindo com compromissos do futebol. comerciais, que são importantes. Não estou dizendo que eles não são importantes. Os clubes precisam sobreviver, precisam, já estão em dificuldade sem bilheteria, sem sócio-torcedor. São outras questões. Agora, bola mesmo não tem. Ela está pequenininha e não dá nem para cobrar dos caras.
Mais um capítulo da série Quem Quer Ser o Líder do Campeonato, o São Paulo bem que tentou, mas empatou com o Vasco por 1-1 no Morumbi. O tricolor até que pressionou bastante o Vasco na primeira etapa, mas não mostrou superioridade no ataque como se esperava. O Vasco acertou a marcação e dificultou bastante o tricolor, que teve como principal lance de perigo uma finalização de Gabriel Sara. O Cruz Maltino então aproveitou que o Pinto encaixou atrás. Opa, que isso aí, o redator me quebra não, pô. Então o Cruz Maltino aproveitou que o treinador encaixou o time atrás e abriu o placar aos 18 com ele, Germán Cano. E o Vasco estava indo bem, mas estava indo tão bem que estava estranho. Uma atrapalhada do próprio time carioca fez o São Paulo chegar ao empate. Aos 33, Jadson se atrapalha ao tentar afastar a bola na defesa e entrega a redonda de bandeja para o Luciano, que não perdoa. Fernando Diniz mexe no time no intervalo para dar mais velocidade e tentar furar a defesa vascaína. E Brenner quase vira o jogo, mas Fernando Miguel faz grande defesa. O Vasco não conseguia aproveitar a defesa bem postada para contra-atacar e o São Paulo insistia em passar a retranca vascaína, mas não conseguia. E acabou ficando nisso, empate ruim para os dois. O Vasco ainda tenta escapar do perigo do Z4 e o São Paulo não consegue chegar à liderança, mas ainda tem 3 jogos a menos, não vamos esquecer disso. E a série Quem Quer Ser o Líder do Brasileirão continua, mas dessa vez o Galo não conseguiu perder a liderança 2-2 contra o Ceará no Castelão. O Atlético teve problemas por conta do Covid-19, tendo desfalques importantes. Por conta do Covid doença e por conta de uma vacilada do São Paulo e da comissão dele que foram pra uma festinha. Oh meu Deus do céu, São Paulo, olha que cagalhofância, teve que ficar de quarentena agora por causa disso. O Vozão então veio para cima do Atlético, mas depois acabou se acomodando. O Galo começou a esquentar a partida assumindo o comando do ataque até ser premiado com um gol nos acréscimos com o Eduardo Sacha, uma bicicleta sensacional que Fernando Praz até defendeu, mas defendeu dentro do gol. A segunda etapa foi muito mais emocionante. Atrás do placar, o Ceará veio para cima, deixando espaço para o Galo contra-atacar. Mesmo com o Galo mais competitivo, foi o Vozão que empatou a partida com o Lima, chutando rasteiro. Borrero quase coloca o Galo na frente, mas no lance seguinte, Felipe Vizeu vira o jogo para o Ceará, escorando o cruzamento de Samuel Xavier. O Galo se complicou ainda mais com a expulsão de Borrero, mas Fernando Praz deu aquela ajudinha para o Galo voltar à liderança, com uma falta dentro da área dele em Marrone. Pênalti que Keno converteu e empatou a partida. Galo líder, mas não sozinho, Ceará ainda ameaçado pelo Z4. Pois é, o Atlético com empate ainda é o líder no critério de desempate, por quê? Mais um capítulo da série Quem Quer Ser o Líder do Brasileirão, porque o Internacional poderia assumir a liderança com vitória, mas ele perdeu de virada para o Fluminense 2-1 no Beira-Rio. O Colorado até que parecia querer a liderança no primeiro tempo. Maurício abriu o placar para o Inter aproveitando a rebatida de Muriel. E Thiago Galhardo, sempre ele, até ampliou, mas o juiz viu o toque de mão do jogador no início da jogada. O Flu ameaçava, mas parecia que o Inter realmente estava mais perto da vitória. Mas aí veio o segundo tempo e o Fluminense passou a dominar as ações. E logo empatou o jogo com Luca, cria do Internacional, e um golaço olímpico, hein? Marcelo Lomba acabou se atrapalhando com o Digão e a cobrança de escanteio do Luca entrou direto. Lindo, lindo gol. O Inter até tentou desempatar novamente com ele de novo, Thiago Galhardo, mas dessa vez o gol foi anulado por impedimento. Aí o Fluminense manteve sua intensidade no ataque e chegou à virada com Caio Paulista, que fuzilou cara a cara com Marcelo Lomba. Resultado que coloca o Flu novamente no G6 e tira a chance do Inter de assumir a liderança. O Botafogo segue seu drama no Z4. Dessa vez derrota em casa para o Fortaleza por 2-1. O Leão começou o jogo mais ligado, enquanto o Botafogo favorecia o adversário com uma série de erros de passe. Até que Honda fez Felipe Alves trabalhar, mas foi o Leão que teve a melhor chance aos 12, com Romarinho que perdeu uma bola incrível. Aos 29, o Fogão chegou com perigo com um vacilo na defesa do Leão, que deixou Honda na boa para marcar, mas acabou batendo para fora. Nos acréscimos, Caio Alexandre chutou para a boa defesa de Felipe Alves. O Fogão arriscou mais, mas errava muito o passe. E isso foi muito importante na segunda etapa. Botafogo voltou com mexidas para ajustar na marcação, mas o Leão nem ligou. David fez Cavalieri trabalhar para, na sequência, Felipe Luiz descontar e perder grande chance para o Botafogo. Então o Leão colocou em campo um jogador que mudou a partida, Bergson. No seu primeiro toque da bola, ele apenas empurrou para a rede cruzamento de Romarinho, 1-0 Leão. Emiliano Dias, treinador do Botafogo, então tentou mexer no fogão, mas quase leva o segundo em seguida. Sorte que a bola de David desviou em Tinga, que vinha voltando de impedimento. Mas o segundo gol não demorou não. David recebeu e ficou cara a cara com o Cavalieri e ampliou. Até que Éder Bessa diminuiu para o Botafogo, mas não deu tempo. Vitória do Leão, que respirou, vinha de 5 partidas sem vitória, enquanto o Botafogo é um dos grandes candidatos à Série B em 2021. O Corinthians se segurou como pôde, teve 2 expulsões e mesmo assim conseguiu sair com um empate contra o Grêmio no Neoquímica Arena. O primeiro tempo foi um belo exemplo de como as equipes estão jogando no momento na temporada. Enquanto o Corinthians mostra velocidade, o Grêmio aposta em posse de bola e troca de passes. Mesmo sem grande chance de gol, o Grêmio foi quem mais chegou perto, pois Luiz Fernando e Diego Souza fizeram Cássio trabalhar com 3 chances claras de gol. Na metade do primeiro tempo, o Corinthians teve Marlon expulso de campo, aí Mancini precisou tirar Davó para recompor a zaga. E o Corinthians surpreendentemente volta melhor para a segunda etapa com 1 a menos. Luan começou a jogar bem, sendo essencial nos contra-ataques, mesmo que tenha pecado naquele famoso último passe. Aí, nova expulsão do Corinthians, dessa vez com o Otero, que foi para o chuveiro mais cedo. O Grêmio então tentou colocar pressão no Corinthians com substituições e o Corinthians suportou bravamente. E poderia ter até saído com a vitória, aos 34 com chute de Fagner, com Vanderlei fazendo uma importante defesa. Final de jogo, empate sem gols, que não foi bom para nenhum dos dois. No fim, André Sanches reclamou muito da arbitragem e Renato Gaúcho exigiu desculpas da imprensa por estar na briga pelo brasileiro, como ele havia dito. Ou seja, mais choramingos como sempre. E para fechar, num confronto direto contra a Degola que empurrou outro time pro Z4, vitória do Atlético Goianiense fora de casa em cima do Sport, 1-0. No início do jogo, um momento curioso, Richelli, que jogou 10 anos no time de Pernambuco, acabou jogando a sua primeira partida na Ilha do Retiro pelo Dragão e resolveu fazer uma pegadinha com a repórter Sabrina Rocha, que já é conhecida do cenário lá do Sport. A Sabrina não se assustou muito, mas assustador foi a atuação do Dragão frente aos donos da casa. Dominando as ações, o Atlético teve as melhores chances, parando na defesa de Poli. O Leão assustou no fim da primeira etapa com o Mikael, mas Jean defendeu. Na segunda etapa, o Dragão resolveu a parada com o gol de Janderson. Aí nesse momento, o Sport tenta uma bafa pelo empate e quase arrumou um pênalti no fim da partida, mas a arbitragem reverteu a marcação de campo com a ajuda do VAR. O resultado acabou deixando o Sport perto do Z4 e por tabela acabou empurrando o Vasco para dentro da zona traiçoeira. Classificação do Campeonato Brasileiro. Como eu falei no início do programa, temos praticamente 2 blocos de times, 8 lutando pelo título e os outros 12 lutando para não cair. E é mais ou menos isso. Entre o 8º e o 9º lugar, temos 5 pontos de diferença. Então, tem um gap aí importante que para tirar vai ser difícil. Então, meio que já sabemos mais ou menos o que esses times vão disputar até o fim do campeonato, que é só em fevereiro. Olha que esse fim de ano vai ser pesado. Mas vamos lá, classificação do campeonato. Atlético Mineiro e Flamengo estão empatados em primeiro lugar com 39 pontos, mas o Atlético vence nos critérios de desempate porque tem uma vitória a mais. São Paulo 37 e Internacional 36 completam o G4. As 2 vagas da pré-Libertadores iam para Fluminense com 35 e Palmeiras com 34. Indo para a Sul-Americana, Santos e Grêmio também com 34, Atlético Paranaense com 28, mesma pontuação de Bahia e Fortaleza, e 12º Atlético Goianiense com 27 pontos. Ali, tentando escapar da degola, Bragantino com 26, Corinthians com 26, Sport e Ceará com 25 pontos, e no Z4, Vasco com 24, Coritiba e Botafogo com 20, e na lanterna, o Goiás com 15 pontos ganhos. A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã logo, por causa, lembrando mais uma vez, que em algumas cidades haverá segundo turno, então no próximo domingo, acho que em todas as, praticamente todas as capitais do país terão segundo turno, a menos Salvador, Florianópolis, alguma coisa assim, mas a maioria das cidades estará em segundo turno, então vamos votar consciente, pessoal. Você viu o que aconteceu essa semana aí, né? Você viu o que aconteceu essa semana, não vou entrar em detalhes, mas você sabe muito bem do que eu tô falando. É um tipo das coisas que nós podemos ajudar a mudar com o nosso voto também. Então, vamos votar certo, urna não é pinico, tá certo? Então vamos aqui à rodada 23, quais são os jogos? Quarta-feira, dia 25, 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Botafogo, Coritiba e Corinthians. Quinta-feira, dia 26, às 8 da noite, Fortaleza e Goiás. E agora, a partir do sábado, os jogos que nós vamos comentar na próxima edição. Dia 28, 5 da tarde, Palmeiras e Atlético Paranaense, Santos e Sport. E 7 da noite, Bahia e São Paulo. 21 horas, Atlético Goianiense e Internacional. E mais dois jogos na segunda-feira, dia 30, 6 da noite, Vasco e Ceará. E 8 da noite, Fluminense e Red Bull Bragantino. E é isso, esse foi o AG Placar do Brasileirão. Mais uma vez nós dizemos, já desculpando a qualidade do microfone, a Black Friday está chegando, já vou resolver isso, não se preocupe. Qualquer crítica ou sugestão que você tenha aqui do nosso programa, os comentários, tanto em arenageal.com.br, quanto em comoconteudo.com, estão mais do que abertos para você deixar lá sua opinião, seu pitaco sobre o nosso programa. Te convido a acessar arenageal.com.br, lá tem vários posts sobre esporte, tem os esportes que deveriam estar em Tóquio, uma série muito bacana de modalidades que nós enxergamos que poderia muito bem estar nos Jogos Olímpicos, além de outras cositas más. No Combo Conteúdo, além deste projeto que você ouve, temos muitos outros projetos audiovisuais e você pode ajudar a mantê-los com o financiamento coletivo, o crowdfunding. Você pode usar até o PicPay agora na moda, né? Então é só acessar comboconteudo.com para saber mais. Então é isso, nos vemos na próxima terça-feira. Abraço a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.